Vamos adiante com a nossa série de entrevistas deste Gaúcha Faixa Especial, deste 22 de maio. Nós vamos juntos até a meia-noite. E agora, vamos lá, nossa entrevista é sobre a conquista da nacionalidade portuguesa, com um advogado especialista em nacionalidade portuguesa, advogado Gustavo Tramujas, que vai nos ajudar a entender quais são as regras e procedimentos para os nossos ouvintes ou para curiosos interessados na obtenção da cidadania portuguesa. Boa noite, doutor Gustavo Tramujas.
Olá, Gabriel.
Tudo bem?
Olá, Gabriel. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes.
Doutor, quantos processos de obtenção da cidadania portuguesa o senhor já atuou, para a gente ter uma dimensão aqui de trajetória?
Olha, eu venho atuando desde 2008 e de lá para cá, esses dias fizemos uma continha aproximada aí em torno de 35 a 40 mil processos.
35 a 40 mil processos, em especial de gaúchos, isso ou de pessoas de todo o Brasil?
A maioria desses processos são descendentes de portugueses que vivem no Brasil, né? A grande maioria.
Perfeito. E por que tanta gente está conseguindo, pensando que o senhor fala só a atividade do senhor, né? 35, 40 mil. O que há de especial aí para as pessoas que têm vínculos hereditários com Portugal que conseguem essa nacionalidade?
Perfeito. Bom, por que procuram tanto hoje a nacionalidade portuguesa? Bom, em primeiro lugar, né, nós não podemos esquecer que fomos colonizados pelos portugueses e o Brasil é um país que tem muitos descendentes de portugueses. Um outro fator também que levou essa procura é que a legislação, desde a primeira alteração de 2006, para cá, a legislação ela teve várias alterações e elas vieram a beneficiar os interessados na nacionalidade portuguesa. Cada vez mais, ela veio a facilitar, né, os processos. Bom, um outro fator também, que Portugal é hoje um dos países mais preferidos pela comunidade brasileira. O Brasil, enquanto o Brasil, a gente vive aqui uma instabilidade política, econômica, nós convivemos com violência, com insegurança. Ao contrário, Portugal, quem mora lá sabe bem disso. Eu já fui testemunha, já morei lá por 6 anos. É uma qualidade de vida extraordinária. É um país que oferece segurança, infraestrutura. E não podemos esquecer também, né, Jacob, que falamos a mesma língua, né, que é o português, apesar de ser um pouquinho diferente. E também tem um outro fator importante, que é o custo baixo dessa cidadania em relação a outras. Por exemplo, uma cidadania italiana, atualmente, para um filho, custa 10 vezes mais do que uma cidadania portuguesa. Tá? Isso é um ponto muito importante. E, claro, né, o mais importante de tudo é que as pessoas buscam a nacionalidade portuguesa para poder proporcionar a sua família, aos seus filhos, né, enfim, aos seus descendentes, esse direito também.
Doutor Gustavo, qual é o perfil das pessoas? Eu imagino que seja uma pluralidade imensa, né, de tipos de pessoas e de objetivos, mas se o senhor tivesse que fazer um desenho sobre quem hoje está buscando um direito que poderia ter buscado antes e olhou para o entorno e disse, opa, vou buscar agora. Que perfil é esse?
Ok. Bom, são vários perfis, tá? Começando pelos estudantes, né, bom, Portugal hoje é um país que tem instituições de ensino maravilhosas, reconhecidas mundialmente, e também o fato de, a partir do momento que a pessoa se torna cidadã portuguesa, ela pode, por exemplo, pleitear cursos na Alemanha, na Itália, em qualquer país da União Europeia. Então, esse é um ponto principal para esses estudantes. Claro que, para além dos estudantes, também famílias, né, pais de famílias, que geralmente o avô é o descendente mais próximo do português, pessoas que pretendem morar em Portugal, que já tem um pé de meia aqui no Brasil, enfim, que querem descanso, aposentados, e digamos assim, que é uma classe média alta. Né? Porque hoje em dia, né, você investir num processo de nacionalidade, por mais que seja muito mais, o custo é muito mais baixo que na cidadania italiana, é evidente que é importante, acima de tudo, que o interessado na nacionalidade portuguesa, ele saiba exatamente os caminhos, e aí temos vários perfis, né? Eu acho que hoje são os estudantes, as famílias, as pessoas que mais querem é descanso em Portugal.
Chegou uma mensagem de um ouvinte aqui e eu vou aproveitar a mensagem para encaminhar minha pergunta seguinte para o senhor. Vamos lá, pergunta do nosso ouvinte, Werner de Bento Gonçalves. Pergunta ao doutor Gustavo se o fato de o meu avô ter se naturalizado brasileiro, imagino que é um avô português, ter se naturalizado Sim. brasileiro, se eu perco Sim. o direito à cidadania portuguesa. E daí uso isso como gancho já para que o senhor deixe claro, assim, de forma geral, quem pode e quem não pode obter a claro. Cidadania.
Claro, claro. Essa pergunta é muito interessante. A princípio, pelo fato do avô dele ter se naturalizado brasileiro, isso não quer dizer que ele vai perder o direito de poder pedir a nacionalidade portuguesa. Tá? Naquela altura em que eles se naturalizavam, não havia uma comunicação ao Estado português, portanto, o caminho para ele está livre para pedir a nacionalidade portuguesa. Quem tem direito à nacionalidade portuguesa? Bom, a princípio, são vários, né? Quem pleiteia a nacionalidade portuguesa, mas, acima de tudo, os filhos que têm direito, né? Eu, como filho, posso pedir a nacionalidade portuguesa. O neto, que é um processo que está bastante em voga agora, em razão de algumas alterações da última legislação, que entrou em vigor agora, a partir de abril. Os menores nascidos em Portugal, tá? Os judeus sefarditas, que são aqueles descendentes, né, no caso de judeus sefarditas, que são aqueles judeus que foram expulsos, né, em razão da Inquisição de Portugal e da Espanha. E para além disso também, cônjuges. Tá? Eu posso pedir a nacionalidade portuguesa, e dependendo do caso, eu posso também transmitir a minha esposa.
Doutor Gustavo, o senhor falou de uma mudança recente, que é essa que o senhor disse Sim. que aconteceu em abril. Então, muita Sim. gente não deve, muitas pessoas com ascendência portuguesa não devem estar sabendo ainda que tem esse novo direito. O que exatamente é a mudança essa? Os netos de portugueses agora podem e antes não podiam, é isso?
Na verdade é assim. A partir de 2006, netos de portugueses passaram a ter direito à nacionalidade portuguesa. Tá? Até então não, só filhos. E de 2006 para cá, muitas alterações ocorreram. Essa última agora, ela vem acabar com um grande obstáculo à nacionalidade portuguesa dos netos. Qual é esse obstáculo? É a apresentação de vínculos com Portugal. A pessoa tinha que apresentar comprovativos de viagens a Portugal, de que tinha, enfim, contato aqui no Brasil com alguma instituição portuguesa já há pelo menos 5 anos. Enfim, era um entrave no processo. A partir de agora, na verdade, esses vínculos não são mais exigidos. Eles são presumidos se a pessoa fala a língua portuguesa, se não tem condenação penal igual a 3 ou mais anos, isso não representa uma ameaça terrorista ao Estado português. Tá? Então, na verdade, o que aconteceu agora foi uma mera formalidade. Eu até gostaria até de fazer aqui uma correção. A mídia tem publicado, eu tenho visto agora nos últimos dias, nas últimas semanas, advogados, pessoas que prestam serviço de nacionalidade portuguesa, afirmaram que agora, né, isso aí é possível, não precisa mais apresentar vínculos. Não, isso aí é uma afirmação errada. Essa não exigência de vínculos, isso aí se dá já desde 2020, tá? Conforme uma orientação do próprio órgão português. Nós, inclusive, no nosso escritório, tivemos centenas de processos deferidos, enfim, concluídos, e esses requerentes não precisaram apresentar esses vínculos, essas passagens, enfim, essas idas a Portugal, esses contatos com instituições portuguesas aqui no Brasil. Foi tudo bem tranquilo. Ou seja, Essa alteração agora, ela vem, na verdade, expor uma formalidade só, tá? Mas a grande novidade mesmo é o processo eletrônico, né? Hoje, quem é assessorado por um advogado, por um escritório de advocacia, o processo deve ser protocolado necessariamente por via eletrônica. Já por conta própria, aquela pessoa que não quer gastar com uma assessoria, que quer fazer sozinha, ela pode enviar a documentação pelo correio, documento físico, não precisa fazer nada via eletrônica.
Tem uma pergunta interessante também do nosso ouvinte Luiz Felipe, de Marabá, no Pará. Ele pergunta, não é exatamente, né, sobre a nacionalidade, a questão da nacionalidade, mas tem relação direta. Pergunta para o Dr. Gustavo: há um certo preconceito dos portugueses com os brasileiros nessa questão da cidadania portuguesa? Pergunta ele.
Olha só, eu vou dar um testemunho de quem já viveu em Portugal, e existe sim, tá? Existe sim, ultimamente foi publicado pela mídia, nós tivemos problemas dentro da própria Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto, um professor, inclusive, eu não gostaria aqui de dar detalhes sobre esse episódio, mas existe sim um preconceito, uma vez que em Portugal há muitos brasileiros. E não só aqueles que obtêm a cidadania portuguesa, mas também aqueles que estão residindo lá e que possuem uma autorização de residência, seja de empreendedor, seja de investimento, seja de rendimentos, enfim. Há muitos brasileiros em Portugal e, evidentemente, que o brasileiro ele briga diretamente por mão de obra com o português na, né?
E existe, é inegável isso nesse momento, não só em Portugal, outros países da Europa existem movimentos de xenofobia, né? É inegável isso e acredito que isso impacte Portugal também e daí diretamente os brasileiros que estão por lá, como o senhor disse, de alguma forma competindo pelo mercado, mesmo mercado de trabalho. Sim, e participando da vida social.
Sem dúvida, isso não é só em Portugal. A França, né, está passando por em razão, a França, eu até acho que hoje não existe mais aquela identidade, basta você ir a Paris, você vai perceber que não existe mais aquela identidade, né, do francês, como lá na década de 80, 90. São muitos imigrantes hoje residindo na França, e eu só coloquei, dei como exemplo a França, pois estive lá e pude perceber isso, né, ao vivo e a cores, mas existe sim, não só em Portugal, mas em outros países da União Europeia também.
E, doutor Gustavo, quando a gente pensa nas pessoas que não têm a trajetória hereditária de avós, pais, avós portugueses, essas sim. Pessoas, qual é o trajeto, se elas quiserem, de alguma forma, se tornar cidadãos de Portugal? Isso Perfeito. É possível também para aquela pessoa que vai primeiro estudar, trabalhar e vai morar lá bastante sim. tempo? Pode sim, se tornar sim. cidadão português?
Pode. E eu vou dar o meu exemplo também. eu fui em 2007 para Portugal para fazer um mestrado, não é, em Direito Internacional na Universidade de Lisboa. E no ano seguinte resolvi trabalhar, comecei a atuar na área de nacionalidade portuguesa. Mas nunca imaginei que fosse me tornar português. Eu até fiz um pedido porque meus bisavós, meus tataravós, trisavós, perdão, eram portugueses. Fiz o pedido da minha avó, mas ela acabou falecendo no curso do processo. Porém, como eu residi por um determinado tempo em Portugal, eu obtive a nacionalidade portuguesa. Não só eu, mas a minha esposa e as minhas duas filhas hoje são portuguesas. Ou seja, quem não tem uma ascendência, portuguesa, ela pode pleitear um visto, né, um visto um visto de trabalho, e depois de 5 anos residindo em Portugal, estará apta a requerer a nacionalidade portuguesa.
E sem, com isso, precisar renunciar à sua condição de cidadão brasileiro?
Certamente, certamente.
O que é bastante importante, né, professor, doutor?
Sim. Não há nenhum problema em relação à nossa legislação. Eu vou dar o exemplo também do nosso escritório. A gente já atua há muitos anos com a nacionalidade. A gente está fechando praticamente 15 anos de nacionalidade portuguesa. É uma honra muito grande poder esse tempo todo prestar serviço à comunidade luso-brasileira, e nunca tivemos um caso em que a pessoa veio a perder a cidadania brasileira por ter obtido a cidadania portuguesa.
Mais uma dúvida surge de uma ouvinte nossa, a Alessandra, do sul do estado, Rio Grande. Boa noite, meu companheiro, vivo com ele há 20 anos em união estável, temos duas filhas e tanto ele quanto as meninas têm dupla cidadania, portuguesa e brasileira. Tem o direito também, como companheira, à dupla cidadania?
Tem direito sim, porque ela já vive há mais de 3 anos com ele, ela tem inclusive filhos com ele, o processo até é bem facilitado. Entretanto, como ela vive uma união estável aqui no Brasil com ele, ela é companheira dele, né? É evidente que está equiparado ao casamento. E, porém, no caso dela, o processo é um pouquinho diferente de quem pede pelo casamento. Ela vai ter que pedir aqui na justiça ela vai ter que entrar com uma ação declaratória pedindo para que a justiça aqui declare essa união. E depois dessa união, ela tem que ser revista em Portugal através de um processo chamado revisão de união estável, no caso, união de fato lá em tribunal português. A partir desse momento que essa união for reconhecida em Portugal, ela estará apta a pedir a nacionalidade portuguesa. E certamente terá um processo concluído, porque ela cumpre com os requisitos da lei. Ela em breve poderá sim se tornar portuguesa.
Perfeito. Dúvidas esclarecidas e cenário sobre nacionalidade portuguesa explicado o cenário pelo advogado especialista em nacionalidade portuguesa, Gustavo Tramujas, que nos explicou todas as regras e procedimentos e detalhes sobre este tema. Obrigado, doutor Gustavo.
Eu que agradeço, Jacobson. Uma ótima noite para vocês e aos ouvintes.